Ainda não se sabe efetivamente quais são as consequências do fechamento das escolas durante a pandemia do coronavírus. Mas dados do estudo Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, conduzido pela Unicef, mostraram que em novembro de 2020, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não tiveram acesso à educação no Brasil. Mesmo com a crise da Covid-19, a volta dos estudantes ao ambiente escolar é uma realidade e reacende a discussão sobre a qualidade do ensino, que perpassa pelo modelo educacional adotado no país não apenas na pandemia, a formação dos professores e o investimento feito na área. Para o professor José Marcelino de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto e especialista no assunto, a educação não deve ser pensada a partir de modelos, como muitas vezes tem sido feito.
A gente tem um livro que foi inclusive traduzido para o português, da Diane Ravitch, que ela analisa o sistema americano e mostra como essa tentativa de impor modelos, como bônus, como outras coisas, só gera disfunções.
Parte desses modelos de educação, que vem predominantemente dos Estados Unidos, muitas vezes são desenvolvidos sem pesquisadores da área da educação.
Há um tipo de pesquisa também feita muito articulada com o Banco Mundial, que é trabalhar com receitas de baixo custo para o mundo inteiro. Quer dizer, é importante dizer que se tem um país que não é referência em qualidade de educação, é os Estados Unidos. E boa parte dessas receitas prontas vem dos Estados Unidos. E muitas vezes nem pesquisadores da área da educação. O que nós temos que entender é que educação é uma atividade artesanal. É uma atividade que depende muito do professor. Então, aí há um certo consenso, inclusive com as pesquisas dos Estados Unidos e do mundo. Qual é esse consenso? Que o professor faz a diferença, né?
Rezende Pinto enfatiza que na construção dessa atividade artesanal, que é a educação, é muito importante a presença dos professores nas pesquisas da área.
O Brasil tem como um dos eixos da sua formação o professor como pesquisador. E boa parte dessas pesquisas é feita por educadores nas escolas, os pós-graduandos em geral ou são professores ou são diretores, mas a questão vai além disso. O que há uma preocupação no Brasil é formar cada professor como um pesquisador. O que é isso? É que esse professor, na sua atuação profissional em sala de aula, ele esteja atento como um bom pesquisador para ver as dificuldades. Quer dizer, essa é a questão mais importante.
Com isso, o professor lembra da necessidade do cuidado com a carreira dos educadores.
Eu não consigo ainda estruturar carreiras que sejam atraentes, que façam com que aqueles melhores estudantes que se formem, né, nos melhores cursos de licenciatura, queiram lecionar. A carreira precisa ser atraente. O que é uma carreira atraente? Uma remuneração adequada. Um professor no Brasil hoje ganha metade do que ganha um economista, com o mesmo nível de formação. Um terço do que ganha um advogado. Um quinto do que ganha um médico. A lógica da carreira também faz que o professor, muitas vezes, para melhorar o salário, ele dê aula na rede estadual, dê aula na rede municipal e dê aula na rede privada. Você vai encontrar jornadas aí de 40, 50 horas de aula por semana. Então, isso também não funciona.
Apesar de a pandemia apontar um agravo nos números da alfabetização no país, esse é um problema que já existia antes. De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE de 2019, portanto, antes da pandemia, havia no Brasil 11 milhões de analfabetos. O professor aponta ainda que os problemas na educação básica trazem desafios para toda a formação.
Nós temos um problema no Brasil de que alfabetizar é tarefa do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Então, se o menino chega no terceiro basicamente sem dominar, né, o básico da língua, o professor do terceiro fala, bom, isso não é problema meu. Esses atrasos, né, acumulados, eles vão impactar em diferentes anos escolares, né, até porque aqueles que eventualmente tinham uma alfabetização precária podem regredir nesse processo.
O analfabetismo científico também é um dos problemas enfrentados pelas universidades.
Lembra que na USP que tinha alguns cursos que dizia, ah, os nossos alunos, sei lá, o curso de química, dizia que os alunos que entravam na química não sabiam nada de química. Bom, então o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que correr atrás.
Em uma comparação com os sistemas educacionais vigentes na Europa, a qualidade da educação brasileira ainda precisa de melhoras, especialmente em relação ao grau de formação exigida de professores e no que se refere à quantidade de alunos por turma. Outra questão são os indicadores de gasto por aluno nos países desenvolvidos, apresentados em um documento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Eu vou ter o gasto aluno na média dos países desenvolvidos, quando você coloca em dólar de paridade, é 3 vezes o valor do Brasil. A Coreia, que é sempre dada como exemplo, ela gasta por aluno em dólares, poder de paridade de compra, hoje já está em torno aí de quase 4 vezes o gasto por aluno no Brasil.
O professor também chama atenção para a situação do estado de São Paulo.
A rede estadual paulista, que eu acho que deve ser a maior rede pública de ensino do Brasil na educação básica, são 3 milhões e meio de estudantes. Metade, Laura, metade dos professores são temporários, né? Tem contratos precários. E onde esses professores, contratos precários, lecionam? Nas escolas, exatamente, onde estão as crianças que mais precisariam de uma educação de qualidade, na periferia das grandes cidades, na zona rural. Você dá aquele professor com pior formação, né, início de carreira, que não passou num concurso, ele vai atuar exatamente com as crianças que mais precisariam de um professor experiente e bem formado.
Você ouviu o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, especialista em educação. Ele falou sobre o cenário atual da educação brasileira, que ficou mais exposta em função da pandemia e discutiu problemas relacionados ao analfabetismo no Brasil e ao que pode ser feito para melhorar essa realidade. Laura Oliveira, da Rádio USP.